Ponto de Encontro. Aqui nós falamos de tudo para todos.
Saúde emocional, com o psicólogo Alex Cambruzzi.
Agora são 10 horas e 44 minutos, sexta-feira, temos também o Saúde Emocional com o psicólogo Alex Cambruzzi. Desde 2015, o Brasil realiza a campanha de prevenção ao suicídio chamada Setembro Amarelo. Anualmente, morrem mais pessoas pelo suicídio do que em todos os conflitos mundiais. É impressionante e assustador esse dado, essa informação. Alex, bom dia.
Oi, bom dia, Bicudo e ouvintes.
Alex, costuma-se abordar com mais frequência a prevenção ao suicídio de adultos. Adolescentes e crianças também requerem uma atenção especial. De que maneira orientá-los para a preservação da vida?
Bicudo, esse é um tópico sensível e que eu acredito acabar passando sem muita abordagem, pois às vezes é considerado um tabu na nossa sociedade. Embora esse tipo de ocorrência ele não seja elevado em crianças, cada vida vale muito a pena e precisa ser preservada, e por isso eu pedi para a gente dar uma atenção no programa de hoje. Entre as pessoas que estão ali na faixa etária dos 15 aos 29 anos, o suicídio é a segunda maior causa de morte. Mais de 70% das crianças e adolescentes que apresentam um transtorno mental, depressão, transtorno de ansiedade, transtorno bipolar, em nível grave, eles não possuem um diagnóstico. Ou seja, essas crianças e adolescentes, eles estão enfrentando um problema de saúde mental grave por conta própria, sem nenhum suporte adequado. E à medida que a criança vai crescendo, se existe ali uma ideação suicida, as tentativas, infelizmente, elas vão se tornando mais presentes, porque elas começam a ter acesso a métodos mais letais e o processamento cognitivo está mais elaborado. Então, quando houver uma perda de ente querido, quando nós tivermos problemas escolares, distanciamento social, apatia, que é a falta de sensação de prazer por fazer as coisas, a presença de algum transtorno mental, os sinais de agressividade, de impulsividade, são condições que não podem passar sem o acompanhamento de um profissional da saúde mental, ou mesmo saírem do campo de atenção dos cuidadores dessa criança. Eu gosto, lá no consultório, de treinar os pais a, desde cedo, perguntarem para a criança, de uma maneira leve e acolhedora, como é que você se sentiu hoje? E aí eu vou criando um espaço onde o filho se sinta cada vez mais estimulado a falar e contar o que ele está sentindo. Só que essa frase, ela precisa continuar sendo repetida nos dias seguintes, independente se essa criança fala ou não fala, porque ela vai percebendo que o adulto está ali à disposição. Ele tem que estar disposto a escutar e ajudar aquela criança a elaborar o que ela está sentindo. Ela tem o direito de sentir cada uma das emoções e nós, enquanto adultos, estarmos atentos a ajudá-la a manejar aquilo que está gerando conflito, que está inquietando ela. Se tem situação problemática, você ajuda a criança a pensar nas soluções, você pensa junto com ela, mas não deixa de ofertar a acolhida, o acompanhamento para verificar se aquele problema está sendo aliviado à medida que você vai lidando com aquela dificuldade junto com a criança. E a atitude mais nobre que eu considero: você sempre mostrar para essa criança, sempre lembrá-la, criança ou adolescente, que existe alguém, o pai, a mãe, um vô, um tio, um professor, um psicólogo, um médico, um adulto que vai ouvir essa criança e que vai ajudá-la a lidar com aquela dificuldade que ela está enfrentando.
Alex, através do comportamento podemos verificar sinais, alguma alteração, enfim, que informações, né, nós podemos observar e ajudar.
Bicudo, então, nós temos aí sempre lembrando que o suicídio ele tem causas motivadores bastante, de uma interação muito complexa, né? A gente tem fatores genéticos, a gente tem fatores ambientais e a gente tem os fatores psicológicos. 90% dos jovens que cometem suicídio, eles apresentam algum tipo de transtorno mental. E em 50%, esse adoecimento já os acompanhava há pelo menos 2 anos. Ou seja, aquela fala que eu repito tanto aqui no programa, de que anualmente as pessoas devem considerar uma consulta de rotina com um psicólogo ou um psiquiatra, se confirma extremamente necessária, porque essas coisas costumam vir há muito tempo acompanhando o sofrimento emocional. Quando nós temos ao nosso redor pessoas que perderam um ente querido recentemente ou que não demonstram estarem conseguindo superar aquela perda, pessoas que perderam o emprego, que estão passando por uma crise financeira, que se separaram, que enfrentam o abuso de alguma substância, os idosos que estão perdendo mobilidade e presença social, e aqui eu gostaria de fazer um parênteses, os jovens, eles costumam fazer mais tentativas, só que os idosos, eles planejam por mais tempo. Então, aquilo está presente ali já há algum tempo na mente do idoso. Enfim, pessoas que já tiveram tentativas anteriores, enquanto participantes de uma sociedade, nós precisamos ter essa atenção a esses sinais. E por que não direcionar nesses casos mais falas de suporte, mais presença, falas de apoio, de disponibilidade para escuta a qualquer momento. E sempre orientar, e às vezes até mesmo pegar pela mão e levar essa pessoa até um atendimento de saúde mental. Eu recebo às vezes muitas perguntas do tipo, mas Alex, o que que a gente faz se isso acontecer num final de semana? Você leva na emergência do hospital, porque a emergência do hospital vai fazer um atendimento naquele momento de suporte para tentar preservar a vida daquela pessoa. Outra orientação, sempre nesses momentos de sofrimento, remova os meios letais que estão à disposição daquela pessoa. Cordas, fios, se essa pessoa possui algum tipo de arma, observa na residência que objetos ela tem acesso e se esses podem ser usados ali como um meio letal. E também atenção especial para os dias seguintes a, por exemplo, uma alta hospitalar. Porque após uma crise, esse período, a pessoa costuma se sentir fragilizada e pode voltar a tentar fazer novamente uma tentativa, inclusive algumas vezes até utilizando um outro meio com maior potencial de letalidade. Enfim, converse com essa pessoa, instrua essa pessoa para que no momento da ideação, que é aquele momento que a ideação está mais forte, que ela quer fazer, que ela saia daquele espaço, que ela ligue para alguém, que ela chame alguém, porque se nós tirarmos ela daquele impulso, a gente preserva muito a possibilidade dela baixar a tensão, ficar mais tranquila e depois perceber que aquilo era apenas um impulso e que não valia a pena ter sido cometido.
Perfeito assunto, Alex. Obrigado pela excelente contribuição a todos nós, né? A todos os ouvintes. Muito obrigado, bom final de semana e até sexta que vem.
Muito obrigado, Bicudo. Excelente final de semana para todo mundo. Até.
Até. Agora, 10h53, parada rápida, voltamos já.
Saúde emocional, com o psicólogo Alex Cambruzzi.